1930 é o ano de uma nova ruptura institucional no Brasil. Mais uma vez a Constituição é revogada, o presidente eleito não toma posse e uma nova ordem se instala. É mantida a República, mas são fechados o Senado e a Câmara. Era a Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder. Sem Constituição, Vargas governou por decretos naquele que seria um governo provisório, mas que foi ficando. Com o movimento de 30 perdendo apoio político, eclode em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento eclodiu no dia 9 de julho, quando a Força Pública Estadual e as Forças Federais em São Paulo, mais o governo do Estado, se rebelaram, exigindo a volta do regime constitucional ao país. Os combates duraram até 2 de outubro de 1932. O professor de História da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa, explica a Revolta de 32.
É uma guerra civil que tradicionalmente é chamada de Revolução Constitucionalista de São Paulo. Getúlio vence, militarmente falando, mas sob ponto de vista político, ele sofre alguma derrota. Ele é obrigado, para usar um verbo que é comum hoje, a flexibilizar o seu projeto. Tanto que em 33 nós vamos ter eleições e em 34 é aprovada a nova Constituição.
A Assembleia marcou a reabertura do Parlamento. Os trabalhos tiveram início em 15 de novembro de 33 e os eleitos teriam apenas uma função: redigir a nova Carta Constitucional. Promulgado o texto em 16 de julho daquele ano, a Assembleia seria dissolvida em um novo Congresso Nacional eleito. O que aconteceu no mesmo ano de 1934. Um dia após a promulgação, Getúlio Vargas era eleito presidente pela mesma Assembleia Constituinte. A Constituição de 34 estabeleceu um mandato de 4 anos sem reeleição para o presidente. O voto era universal, estendido também para as mulheres. Foi mantido o bicameralismo com Câmara e Senado. Haveria ainda a representação classista no Congresso, explicada aqui pelo professor Antônio Barbosa.
Seguindo o exemplo da Itália fascista, a Constituição de 34 estabelece a representação classista no Congresso Nacional. Ou seja, aquela ideia de um Estado corporativo em que, além dos representantes eleitos diretamente pelo povo, teríamos parlamentares indicados por corporações, por setores organizados da sociedade.
As tensões dos anos 30 levaram Getúlio Vargas a pôr um fim no curto e frágil período democrático vivido pelo Brasil. No exterior, vinham as ideias nazifascistas e comunistas, que em comum tinham o viés totalitário e centralizador. No Brasil, essas ideias eram reproduzidas pela Ação Integralista Brasileira, de caráter nazifascista, e pela Aliança Nacional Libertadora, que comportava nas suas fileiras os membros do clandestino Partido Comunista. Foi nesse clima de tensão que se deu o Estado Novo, com a revogação da Constituição de 34 e a outorga de uma nova carta no dia 10 de novembro de 1937. Usando o rádio, Vargas anunciou a nova ordem às 8 da noite do dia 10 de novembro e citou a incapacidade do regime democrático para resistir ao extremismo.
Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando.
A Constituição de 37 foi a quarta do Brasil e uma das suas principais características é ter sido uma das que mais previu a realização de plebiscitos. Estavam lá as possibilidades de consulta popular para a divisão de estados, as mudanças na Constituição, além da validade da própria Carta. Mas este nunca ocorreu, revelando o caráter autoritário do Estado Novo. O principal teórico do Estado Novo foi Francisco Campos. Ex-deputado e ministro da Justiça, Campos foi designado por Vargas para escrever a Constituição de 37, chamada de polaca, por se inspirar na Constituição polonesa da época. Campos e Vargas nutriam simpatia pelo mesmo ideário político, autoritário e centralizador. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, fala da personalidade de Francisco Campos.
Professor de direito renomado, um trabalhador incansável e prestou seus serviços ao governo naquela visão. Um homem intelectualmente muito preparado, com uma imagem muito boa no Estado, mas nunca foi popular ou simpático. Era muito fechado, de bastidor também, tanto que ele não tinha nenhum apelo popular, não tinha pretensões eleitorais, mas influenciava muito.
Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945. Como não havia vice-presidente no Estado Novo, coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumir a presidência e conduzir as eleições de 2 de dezembro de 1945, quando seriam eleitos o presidente da República e a Assembleia Constituinte, que faria a Constituição de 1946. Este é o assunto do próximo episódio da série História das Constituições.